foi esta inconfundível voz infantil que conquistou o mundo na década de 60. O grupo Jackson 5 era formado por 5 irmãos, mas quem cantava era o caçula. Ao lado de Jermaine, Tito, Jack e Marlon, o menino Michael Jackson levou o primeiro single do grupo, I Want You Back, ao topo da lista dos mais vendidos. Com apenas 11 anos, Michael ainda não sabia, mas ficaria acostumado a chegar em primeiro lugar. O cantor passou a adolescência cantando com o Jackson 5 na gravadora Motown, que reunia a nata dos artistas negros americanos. Foi lá que Michael teve contato direto com a música soul. Quando passaram para a gravadora CBS, os irmãos Jackson gravaram Dancing Machine. Foi com essa música que Michael mostrou ao mundo que não apenas dançava, mas flutuava no palco. Era a primeira vez que alguém aparecia na televisão fazendo a chamada dança do robô. Mas o ponto importante na mudança de gravadora foi o contato com o produtor Quincy Jones. Em 79, Michael se lançou na carreira solo com o álbum Off the Wall. O DJ e crítico de música Marcelo Janot conta que a parceria com Quincy Jones foi fundamental para o sucesso do disco.
Um grande produtor, que era o Quincy Jones, que soube lapidar esse talento natural dele como cantor de música soul e dar um tempero pop, o resultado foi esse estouro, esse sucesso todo. Então ele pega músicas como Beat It, que tem uma guitarra rock and roll, né, do Van Halen, e adiciona nesse tempero. Você tem, por exemplo, uma balada como Human Nature, que é uma balada bem pop. Então quem gostava de balada, de rock, de música pop mais comercial, passou a gostar do Michael Jackson também. Isso eu acho que se deve muito ao Quincy Jones.
Off the Wall vendeu 25 milhões de cópias e rendeu 5 singles. A dançante Don't Stop Till You Get Enough e a balada Rock With You chegaram ao primeiro lugar nas vendas. Mas também merecem destaque Girlfriend, escrita pelo amigo e ex-Beatle Paul McCartney, Working Day and Night e a última faixa do disco, Burn This Disco Out. Três anos depois de Off the Wall, a dupla Michael e Quincy mostrou do que era capaz. O disco Thriller explorou bastante a mistura de ritmos, parcerias de peso, incríveis danças e especialmente o uso do videoclipe. Em um só disco, Michael mostrou ao mundo o passo Moonwalk e o curta-metragem Thriller. Quando a MTV americana ainda engatinhava, o cantor lançou o inovador vídeo que fazia uma sátira dos filmes B de terror. A antropóloga Santuza Naves destaca a importância do clipe.
Ele que lançou o videoclipe na sua acepção moderna. Até então, o videoclipe era usado mais para publicidade. Então, a partir daí, ele faz uma performance, quer dizer, a apresentação dele é totalmente performática, ele dança, canta e os videoclipes dele começam a ser divulgados.
O clipe de Thriller, que estreou na MTV americana em 83, tinha 14 minutos de duração. Dirigido por John Landis, custou cerca de $500,000. A música foi estendida e remontada para servir de trilha sonora para o curta-metragem. O vídeo se tornou a fita VHS mais vendida da história, até ser superada pelo filme Titanic, 10 anos depois. Michael costumava escrever as músicas inspirado no que vivia. No clipe de Thriller, ele é perseguido por zumbis, uma metáfora de como a mídia e os fãs o sufocavam. Eles estão lá para te pegar, canta Michael. Além de ficar famosa pelo Moonwalk, a canção Billie Jean também conta um fato real na vida do popstar. Uma menina acusou Michael de ser o pai do filho dela. Sem medo de processos judiciais, a música dispara. Billie Jean não é minha garota e o filho não é meu. Thriller teve a participação de Paul McCartney em The Girl Is Mine. Na música, os cantores disputam uma menina e o ex-Beatle chama Michael para uma briga. Ele responde que é um amante, não um brigão. Mas o dueto que ficou para a história foi com o guitarrista Van Halen. Em Beat It, Michael e Quincy Jones pediram solo ao guitarrista. Ele entrou no estúdio, fez um solo de guitarra e perguntou à dupla se era aquilo que eles queriam. Quincy Jones dispensou Van Halen na hora. Era aquilo mesmo que eles queriam. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Thriller atingiu mais de 100 milhões de cópias e é, até hoje, o disco mais vendido da história. Depois disso, as manias excêntricas e mudanças no corpo do cantor passaram a ter mais espaço na mídia do que as músicas. O último disco com Quincy Jones, Bad, de 87, não recebeu nenhum prêmio, mesmo com os singles Bad, Smooth Criminal e The Way You Make Me Feel. A última faixa do disco se chama Leave Me Alone, em português Me Deixe Sozinho. O desabafo resume o que o cantor estava sentindo. Mesmo com a imagem sendo bombardeada pela imprensa, a turnê mundial de Bad foi assistida por 3 milhões e meio de pessoas, e Michael quebrava mais um recorde. A década de 90 marcou o declínio artístico e pessoal de Michael, enrolado entre casamentos duvidosos e processos pelos quais nunca foi condenado. A música também sofria. O disco Dangerous, de 91, teve poucos sucessos, apesar de continuar inovando nos clipes. O de Black or White impressiona pelo uso de efeitos especiais. Desacostumado com o fracasso, Michael ficou cada vez mais recluso em seu rancho Neverland, na Califórnia. Ele só lançou um disco de inéditas, o Invincible, quase 10 anos depois. Invincible ficou abaixo das expectativas e encalhou nas lojas. Em 2008, Michael teve uma chance de recuperar sua carreira e acertou em cheio. O cantor aproveitou o aniversário de 25 anos de Thriller para lançar uma edição especial. No disco novo, versões dos sucessos do CD feitas por artistas da nova geração, como Akon e Kanye West. Em The Girl Is Mine, por exemplo, a participação de Paul McCartney dá lugar ao rapper will.i.am. O bom momento fez Michael anunciar uma última turnê em 2009. Batizada de This Is It, em português É Isto, ela seria o grand finale de quase 4 décadas de carreira. Os ingressos para os 50 shows na O2 Arena em Londres, com capacidade para 20 mil pessoas, esgotaram em algumas horas. Enquanto a dúvida era se o cinquentão Michael aguentaria essa maratona, veio a certeza. Às 6h30 da noite do dia 25 de junho de 2009, 18 dias antes do primeiro show da turnê, o coração de Michael Jackson parou de bater. No mesmo dia, o mundo viu a legião de súditos que tem o eterno rei do pop. Felipe Correia, para o Estação Pilha.